Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém, Celinha, Cidinha. Vana. Faltou aqui agora só o piano, né? Né, Giovana? Tá faltando um piano aqui para você. Nós vamos colocar aí, se Deus quiser. Amém. A gripe ainda tá acabando, mas ainda tem um restinho ainda. Amém, gente. Nós estamos aqui continuando a nossa luta, a nossa peregrinação, né? Buscando encontrar o melhor de Deus para nós, buscando encontrar aquilo que for o melhor de Deus. Deus disse: buscar-me-eis e me acharei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando nós buscássemos, né, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, eu acredito que a igreja, nós, eu me incluo, nós temos que buscar mais. Nós temos que buscar mais. É como foi falado esses dias aí, a respeito da luz. Que a luz, que nós seríamos a luz para o mundo, nós seríamos o sal da terra. Nós seríamos a luz para o mundo. E, às vezes, eu continuo me preocupando com essa questão. Eu acho, eu penso, que a gente ainda não é. Eu acho que nós ainda não somos, não alcançamos aquele brilho, né, que Deus queria que nós alcançássemos. Parece que a gente começa a buscar e chega num determinado ponto, a gente se cansa e não alcança. Cansa e não alcança, né, o que nós realmente precisávamos ter. Tem um versículo aqui que é muito interessante, que diz assim, em João capítulo 16, versículo 13, João 16, versículo 13. Vamos. Esse versículo 13 diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No versículo 14 fala: ele me glorificará. Ele me glorificará. Voltando um pouquinho, mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Um pouco em cima, versículo 5, Jesus diz assim: e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Então, a gente entende aqui que esse Consolador, ele é fundamental. Ele é, a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é imprescindível na nossa vida. O quê? O Consolador. Agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Os discípulos estavam tristes porque iam perder a presença física de Jesus. Os discípulos estavam tristes porque iam perder a companhia daquele amigo, daquela pessoa que estava com eles, que andava com eles, que ensinou, que fazia as coisas, tudo. É? Mas Jesus falou: olha, é importante que eu vá, porque eu preciso ir para me liberar para vocês o Consolador, liberar para vocês uma coisa que vocês, sem ela, vocês não vão ter como agradar a Deus. Sem ela, vocês não podem agradar a Deus. Sem ela, vocês não vão conseguir fazer nada. Jesus tinha o Espírito de Deus. E era o Espírito de Deus que ele ia derramar. Com a sua morte, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Essa que era a promessa de Deus. Uma pessoa morrer por todos os outros, não é? Ali, aquela pessoa ali era o próprio Deus, sendo que nós temos o corpo, o nosso espírito e o espírito de Deus. Nós temos, ou era ou é para ter. Nós somos constituídos de três coisas, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo, a alma. Essa alma é o espírito nosso. A alma, chama de alma, mas é o nosso espírito.
Amém. Deus abençoe o Wender. Não fosse o Wender, estava rolando. Então, nós temos o corpo, a alma. A alma é o nosso espírito. A alma é o nosso espírito. É o nosso. Onde é espírito com letra minúscula, né? Espírito. É o nosso. É o nosso espírito. A pessoa, quando ela nasce, enquanto ela não tem, quando ela é concebida ali no ventre da mãe, começa a construir a carne, já tem, o Espírito já está lá. Já está ali. Quando ela é concebida, o Espírito já está. Quando Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ela chegou perto de Isabel, o Espírito, eles se comunicaram. O Espírito de uma, o Espírito que estava sendo gerado em um e o Espírito que está sendo gerado em outro. Então ela falou, a quem eu devo a honra de ter na minha casa o Pai, né, a mãe do meu Senhor. Estava ali no ventre dela, naquele momento ela foi concebida, naquele momento ela ficou grávida, e naquele momento então o Espírito já estava no corpo dela. Né? O Espírito já estava lá no corpo dela através do Filho que estava sendo gerado lá. Naquele momento, né? Então a gente tem corpo e espírito, corpo e alma. Nós somos constituídos por corpo e alma. Aí vem o terceiro. O terceiro, esse aqui é que é importante a gente pensar. Corpo e a alma, quando começou o primeiro homem lá no Éden, ele só tinha corpo e alma. Tinha o barro lá, o corpo no chão, o barro, e Deus soprou nele a alma. O espírito, o sopro, é o espírito. Deus soprou nele o espírito. E ele passou a ser uma alma vivente. Né? Porque a alma, se ela não, nós não estamos vendo aqui espírito nenhum. Nós não estamos vendo almas aqui. Mas tem espíritos por aqui. Agora, se o espírito, o seu espírito, por exemplo, eu estou vendo. Através de você, eu posso conversar com o seu espírito. Quando você fala comigo, é o seu espírito que fala comigo. É o seu espírito que fala comigo. Então nós somos espíritos encarnados, mas tem muitos espíritos que não estão encarnados. O espírita acredita na reencarnação. O que é? Quando o espírito sai, ele vai reencarnar, vai encarnar novamente. Isso nós não acreditamos nisso, nem a Bíblia, nem as escrituras sagradas aprovam a reencarnação. Nós temos uma encarnação, uma encarnação. Quando é que nós encarnamos? Quando a nossa mãe fica, é concebida, é quando ela fica grávida, ali, então, é a encarnação. Ali que acontece a encarnação. O espírito nosso já encarna ali. Por isso que o aborto é um crime, é porque você matou uma pessoa com 3 meses, com 2 meses, com 4 meses, não importa. Você matou uma pessoa. Ela ali já estava o corpo e a alma. Só que o corpo estava em formação. Quando uma pessoa nasce, como Daniel nasceu com 6 meses e 10 dias, nasceu uma vida. Com 6 meses e 10 dias. É claro que não estava faltando muita coisa. Né? Tem coisa que até hoje está falta. Né, Daniel? Daniel nasceu com 6 meses e 10 dias. Pesou 1,140 kg. 1,140 kg. Mas está aí, olha. Com 6 meses, que diferença faz? Com 5 meses, não é uma vida? Com 4 meses também não é? Com 3? Que dia que você separa? Não. O dia que ela foi, que a mãe foi concebida, ficou grávida, está grávida, aquele, né, quando foi feito a ultrassonografia para ver se tinha perdido ou não, o médico mostrou que ele tinha o tamanho, eu tinha o tamanho de uma unha. Tinha o tamanho de uma unha. Era 2 centímetros, um negócio assim. É o tamanho que ele tinha. Aí ia fazer um médico ia fazer uma curetagem. Aí a minha não espera, eu estava fora quando eu cheguei. Levei no outro médico. Não, se fizer uma curetagem aqui, vai tirar a vida de 2 pessoas. Não era só um, não, eram um gêmeos. Aí eu falei, não, então... Ele falou, não, vamos cuidar, vamos... É, escapou o Daniel. Perdeu um, mas o Daniel está aí. Firme igual sabão na pedra. Então, nós temos a alma, o corpo e a alma. Agora... Que hora que entra o Espírito? Isso aqui é danado, né? Que hora que entra o Espírito? Porque nós não somos constituídos de corpo, alma e Espírito. Então nós temos o corpo e a alma. Esse aí você já sabe, o corpo e a alma. E que hora que entra o Espírito? Que dia que entra o Espírito? Que hora que entra o Espírito? Jesus tinha o quê? Jesus era uma alma vivente? E ele foi concebido. Só que o Espírito que foi para ele, qual foi o Espírito que foi para ele? Direto aqui, ó. Então, era uma alma. Alma é o quê? Espírito. Qual o Espírito que foi para ele? Foi o Espírito de Deus. Então, o que ele tinha? Corpo e Espírito. Corpo e alma. Corpo e Espírito. Ele não tinha... Ele falou, eu, o terceiro aqui. Cadê o terceiro que ele não tinha? Por que ele não tinha o terceiro? Ó, era um, esse aqui, ó. Era um, então, eu e o Pai somos um. Então, o Espírito aqui era uma coisa só, era um só. Então, Jesus era corpo e Espírito, corpo e Espírito. O Espírito que estava nele não era o Espírito de um homem. O Verbo se fez homem. Mas o Espírito que estava nele era o Espírito de Deus. Ali era o próprio Deus andando na terra. O próprio Deus entre nós, conversando conosco, tal, etc. Era o próprio Deus entre nós. Então, por que que ele falou, olha, eu preciso morrer. Eu preciso ir, porque o Espírito que eu vou dar para vocês, ele está aqui, ó. O Espírito que eu vou mandar para vocês, ele está aqui comigo. Então eu preciso ir para ir mandar o Espírito. Amém? Então quanto Jesus tinha? Ele tinha o corpo e o quê? E o Espírito. Ah, cadê o terceiro? Não, o ele e o dele e o do Pai eram um só. Agora, conosco, o que acontece? Nós, Paulo Júnior tem o corpo, tem a alma, que é o quê?
que é o espírito Paulo Júnior. A alma é o espírito Paulo Júnior. É a alma, é o espírito do homem Paulo Júnior. O de Jesus era o mesmo de Deus. Então era um. Eu e o Pai somos um. E o terceiro, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O terceiro, que dia que entrou na sua vida? Que dia que o terceiro entrou na sua vida? Que dia que o terceiro entrou na sua vida? Porque a carne estava lá no ventre da mãe. O espírito seu foi dado naquele dia. No dia que foi concebido, foi dado o espírito. E o terceiro, que dia que entrou na nossa vida? Não, porque o terceiro é o seguinte, ele pode ser. O terceiro, pode ser bom. Ou mal. Que dia que tem, se foi no dia da sua conversão que o espírito mal entrou? Foi no dia da sua conversão que o espírito mal entrou na sua vida? Então, esse espírito, ele entrou em nós quando? Então, quando você nasce, você já nasce com esse terceiro também. Já nasce com esse terceiro também. Amém? Jesus não nasceu com o terceiro. Por que que não nasceu com o terceiro? Porque ele e o Pai era um. Mas nós não. Amém? Nós temos o nosso, e temos um outro que, a hora que ele é um dia, é o direito dele. Ele venceu o homem, ele tem direito de habitar em todo homem, tem direito de habitar em todo homem. Então, todo homem é constituído de corpo, alma e demônio. É. O terceiro espírito que entrou em nós, é o espírito mau, é o espírito do diabo. Certo? Ou não? Então nós somos constituídos de corpo, alma e demônio. Quem concorda com isso? Ou então fechou a cara? Quem fecha a cara? Fecha a cara. Tem gente, quando não concorda, dá aquela repunada. É, tem pessoa quando não concorda. Quem não concorda? Quem não concorda? Você é constituído de corpo, alma e demônio. Filho do diabo. Você é, entendeu? Você é filho do diabo. Todo mundo, todos nós somos filhos do diabo. Aí Deus veio nos dar, nos salvar. Ele veio nos dar poder para nós tornarmos filhos de Deus. É uma luta para você tornar filho de Deus, porque você começa o natural, o começo, pode ser com 10 dias, com 15 dias, com 6 meses, com 10 meses, com 1 ano, com 2 anos, você é filho do diabo. Então, a nossa salvação. Por isso Jesus falou, olha, eu preciso morrer para mim liberar para vocês
o Espírito, que vai ajudar vocês, o ajudador, o consolador, o que vai ajudar vocês, ajudar a nós tirar esse Espírito, trocar esse Espírito. Vamos trocar, fazer uma troca entre tirar esse Espírito mal e colocar aqui no lugar do Espírito mal o Espírito Santo, que é o Espírito dele, de Jesus. Vai ter, tem que existir essa troca. Então ele fala assim: vindo o mais valente, ele é mais valente do que o que está em você. Aí você tem aquela fé e diz: maior é o que está em mim do que o que está em você. Não, em mim não. Não, pessoa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas será que ele está em nós? Porque falar é fácil. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coitado do mundo, né? O mundo pode ter o espírito mal, nós não, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se realmente houve a troca, isso é verdade. Se realmente houve a mudança, isso é verdade. Aí Paulo fala assim, né? Você é filho de Deus se é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Se é que é, o Espírito de Deus habita em vós. Então, o que acontece com a igreja, o que acontece com a salvação do homem, é exatamente essa mudança aqui. Ó. O corpo permanece, a alma permanece. Essa alma sofre uma lavagem, ela sofre uma mudança, entendeu? Por isso é que muda até o corpo, muda a alma e o corpo, muda tudo. Esse Espírito é que faz essa mudança. Quando esse Espírito entra em nós, toma o lugar do outro. Aí ele tira de você a bebida, tira de você o cigarro, tira de você todo tipo de ruindade que existe. Não é só bebida e cigarro, não. A gente só fala mal da bebida e do cigarro. Mas, né, que antigamente a gente pensava que não bebesse, não fumasse, né? Mas, não, tem muita coisa. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Mas aí eu pergunto a vocês, se o Espírito Santo não entrar e permanecer o Espírito mal com U? Isso. Se entrar o Espírito mal, aliás, se entrar não, se permanecer o Espírito mal, que fala, buscar-me-eis e me achareis. Será que você já tem certeza que você tem o Espírito Santo? Será que o Espírito que habita em vós é o Espírito Santo ou ainda é o mal? Aí sim, quando o Espírito Santo estiver em você, aí você pode dizer: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Enfim, vindo o mais valente, quando vem o mais valente, tomou o lugar desse aqui. Foi isso que aconteceu. Precisava de um Espírito mais valente do que... Deus criou dois grandes luzeiros. Deus criou dois grandes luzeiros, o sol e a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Deus e o diabo. Jesus Cristo e o diabo. Esse é mais valendo que esse. Agora, você olha no céu, o natural para explicar o espiritual. As estrelas não são pequenininhas? Não são pequenininhas? Não dá a impressão que... Esse é o natural. De repente a gente vai dizer, ó, tem estrela de quinta grandeza. Eu sei disso. Mas quando você olha no céu, você vê a lua dominando. E as estrelas pequenininhas aqui, ó. Precisava de vir um que fosse maior do que a lua. Um luzeiro que fosse maior do que a lua. Então esse luzeiro é Jesus. Mais poderoso do que o diabo. E ele, quando o sol nasce, apaga, você não vê uma estrela acesa, não vê a lua, porque o sol, a luz dele é maior do que todas as outras. Não tem um espírito que tem uma luz mais forte, que tem um entendimento maior do que o de Jesus Cristo. Precisava de vir um que fosse mais valente. Qual estrela que poderia contra a lua? Qual estrela que era capaz de ir contra a lua? Olha a diferença do tamanho. Não é. Sem a ajuda de Deus, ninguém consegue. Sem a ajuda de Deus, ninguém consegue se salvar. Ele é o Salvador. Para mudar sua natureza, para lavar sua alma, para tirar os seus pecados, só o Espírito de Deus. Primeira coisa que ele vai fazer, ele tem que tirar o mal de nós e colocar a santidade, o Espírito de santidade. Aí você torna então um filho de Deus. Porque você torna um filho de Deus, o seu corpo, Deus vai trocar. O corpo para nada vale. A preocupação de Deus é daqui para baixo. O corpo, ele não está importando se é preto, branco, feio, bonito. Ele não está importando com o corpo. Deus falou, o corpo para nada serve. Só carrega o Espírito. É um tabernáculo. Isso aqui é uma coisa provisória, o corpo. Agora, a alma não, a alma permanece. O trabalho que esse espírito vai fazer é na alma. Aí então, o que vai acontecer? Um. Nós e ele seremos também um. Nós vamos ter o mesmo espírito, ou seja, a mesma santidade, a mesma pureza, a mesma fé, o mesmo amor. Nós e Deus. Que coisa bonita, né? Que coisa tremenda. Hoje eu estava vendo, quando Pedro estava vendo em Atos dos Apóstolos, quando Dorca? Quem conhece Dorca? Dorca morreu. E as mulheres colocaram ela lá no quarto e foram atrás de Jesus. Aliás, e foram atrás de Pedro, porque Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado. Não tinha mais Jesus. Aí eles foram atrás de Pedro. Pedro estava por ali. Eles encontraram Pedro e chamaram Pedro. Pedro, a Dorca fez isso, fez aquilo. Dorca, olha a quantidade de coisa que ela fez para nós. Uma mulher, ela não podia morrer agora. O que você pode fazer por nós, Pedro? Aí Pedro mandou sair todo mundo lá do quarto, descer, e ele subiu, parece que era um pavimento, e ele subiu, e, como é que ela chamava? Não, ela tinha um Talita, hã? Talita? Tabita, né? Tabita? Aí ele falou para ela, Tabita, levanta. É. Ela sentou na cama, ele pegou ela pelo braço, levantou, caminhou e tal, desceu, mandou as mulheres, ó, a mulher está, né, tá viva. Amém? O espírito de Pedro, a alma de Pedro, o espírito de Pedro e o Espírito Santo já eram um. Jesus falou: olha, se você crê, as obras que eu faço, vocês vão fazer também as mesmas obras, obras maiores. Pedro ressuscitou morto, Pedro curou enfermo, Pedro sabe, a sombra de Pedro sarava as pessoas. Pedro curou leproso, curou endemoniado. Pedro curou, amém? Por quê? Porque Pedro alcançou isso aqui, ó. A alma, o corpo acaba mudando também. O corpo também acaba mutando, sofrendo transformação. Porque o pecado gera morte. O pecado é que causa em nós doenças, moléstias, velhice, tudo. O corpo sofre as consequências do pecado, porque o pecado gera a morte. Então, quando tira o espírito mal, o corpo também sofre uma transformação. O corpo também acaba sofrendo, recebendo. Amém? O corpo, só se Deus quiser, para ele morrer. O diabo não tem mais poder sobre ele. O diabo não tem mais poder sobre o corpo. Aquele corpo não está mais nas mãos do diabo, está nas mãos de Deus. Amém? Então a enfermidade, não há condenação, não tem maldição sobre aquele que for filho de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão nessa situação, que tem. Então o corpo dele não há condenação, não há, o diabo não pode lançar maldição, ninguém pode. Por quê? Porque esse corpo aqui está sob o poder de Deus. Bom, dito isso, o que é que nos falta? O que vocês acham que falta à igreja? É que, como eu falei, a gente começa, cansa e depois para. Se nós começamos bem, começa pelo Espírito, a gente começa buscando a Deus, mas depois a gente cansa, para. Será que nós já alcançamos o Espírito Santo? Ou a luz que há em nós, que é o Espírito Santo, é suficiente para nos salvar? Será que nós já alcançamos o poder de Deus? Será que, ou como é que acontece? Como é que isso vai acontecer? Amém? Certo? Essa já aconteceu? Você já é filho de Deus? Você já tem certeza que você é filho de Deus? Aí Jesus disse assim, olha, os espíritos, os discípulos, quando eu vou falar uma coisa, eu falo outra. Os discípulos disseram o seguinte, quando Jesus ressuscitou, olha, agora o Senhor já fala abertamente. Agora o Senhor não fala mais em parábolas. Agora o Senhor já fala abertamente. Se você perceber ali em Atos, você vai ver que o Espírito, ele fala abertamente. Jesus falava por parábolas, mas o Espírito fala abertamente. Ou seja, ele pode dizer assim, olha, vai na casa da Iraci agora. Vai na casa do Vitor agora. Amém? Olha, não passa, você não viaje para tal lugar, entendeu? Você comprou a passagem, mas você não vai. Ou então pode dizer para você, compra uma passagem e vá para tal lugar agora, hoje ou amanhã. Porque eu preciso de você lá. O Espírito fala abertamente. Amém, gente? Mas isso é uma coisa que a igreja precisa buscar. A igreja precisa buscar ouvir a voz de Deus. Então está escrito assim, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quer dizer, se Deus está mandando você ir lá na Iraci, é 3 horas da madrugada, mas o Espírito... O Espírito Santo, que hoje habita em você, ele, o diabo não tinha domínio sobre você, não governava você, não levava você para fazer as coisas erradas, essas coisas. Então, agora, o diabo não tem mais domínio sobre você. Quem tem domínio sobre você é o Espírito Santo. E ele fala abertamente. Amém? Cabe a nós buscar isso, cabe a nós buscar isso. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, ensina, dirija-me. Eu tenho certeza que quando nós entendermos isso, porque o que o diabo quer é impedir que a igreja tenha exatamente o quê? O Espírito Santo. A igreja continua, às vezes, andando pela carne. Ela continua não andando pelo Espírito. Quem não anda pelo Espírito, anda pela carne. A carne, o que que é? É o corpo, a alma e o espírito do diabo. A carne é isso. Quando você fala, não, isso é carne, isso não é de Deus, isso é carne, isso não é de Deus. Quando fala, isso é carne... É os três primeiros. Carne é os três primeiros. Não, isso é de Deus. Quando fala assim, isso é de Deus, isso é... É porque foi o Espírito de Deus que falou. Foi o Espírito de Deus que falou. E quando o Espírito de Deus fala, não tem erro. Amém? Ele guia. Ele guia você enquanto você é criança, enquanto você não ouve a voz dele, enquanto você não consegue entrar em contato. Ele guia você. Mas ele quer que todos nós cresçamos e cheguemos todos ao estado de varão perfeito. Chegamos todos à plenitude do conhecimento de Deus. A conversar com Deus, como Pedro era com Deus, Pedro, os outros discípulos. Né? O Espírito Santo falou claramente com um, falou claramente com o outro, falou claramente, e eles eram mandados, eles eram levados, fulano de tal está orando, vai lá que você precisa dar uma ajuda para ele. Olha, fulano de tal está doente. Vai lá. A igreja pentecostal, a igreja, por isso é que a coisa bagunçou e depois nós perdemos muito. Porque tudo o diabo entra no meio, né? Aí começou, as pessoas estavam ouvindo a voz do diabo, pensavam que era de Deus, e aí houve aquela confusão danada. Mas não é porque existe o errado que nós vamos deixar de procurar o certo. Não é porque existe o mal que eu vou deixar de procurar o bem, não. Eu preciso falar com Deus, eu preciso colocar isso. Ou nós vamos aceitar ficar dominado pelo inimigo, dominado pelo valente, por aquele que nos tem sob o poder dele, sob a escravidão do pecado. Aí nós continuamos pecando. Nós continuamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós vamos continuar fazendo a vontade da carne. E não a vontade do Espírito. Por quê? Porque o Espírito não está aqui. O Espírito não está aqui. Como é que eu vou fazer a vontade do Espírito? Eu vou fazer a vontade da carne. Amém, gente? Deu para entender? Vamos ver se deu para entender mesmo. Não é fácil não, hein? Porque a carne tem uma preguiça, a carne tem uma como é que é? Uma falta de vontade, a carne tem... O que eu quero falar que eu não dou conta? A carne tem uma implicância, sabe? É igual, ela faz aquela moleza, assim. Sabe aquele corpo mole, quando a pessoa fala que o corpo mole? Vamos buscar a Deus, ela não quer. Ela não quer. Ela não tem vontade. A vontade da carne é contra a vontade de Deus. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha, e vos anunciará o que há de vir. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar esse Espírito. Amém? Ser possuído pelo Espírito Santo. Senão nós vamos ficar naquela situação antiga. Corpo, alma e demônio. Corpo, alma e diabo. E ele fica ali disfarçado de gente boa. Né? Ele fica ali, ó, faz um cap, assim, enquanto a pessoa está só rezando, só sentando no banco, etc. Amém, Dona Eval? Os dois Dona Eval aí juntos. Sem o Espírito Santo. Amém, Bruno? Caso contrário, é carne. É carne. Quando eu falo é carne, o que é? Corpo, alma e espírito mal. Corpo, alma e espírito mal. Ou não é desse jeito que eu estou falando? Pega aí, dá o microfone para quem você achar que queira dar. Eu sei que esse microfone, ele tem, acho que é o diabo que esconde ele. Viu? Deu para entender? Dá para o Elderson lá, para ver se ele entendeu. Qual que é o espírito que está com você, Elderson?
Do diabo, certeza.
Não, mano.
Certeza.
Será?
Felizmente, é pelas características. Não...
Pelas características?
É.
Mas você gostaria de ter o Espírito Santo? Eu acho até louvável. Louvável, às vezes, a pessoa... Porque eu acho pior a situação dos fariseus, dos escribas e fariseus. Eu acho mais louvável a atitude dele. Porque a dos escribas e fariseus, que eles falavam assim, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Jesus falou, se Deus fosse vosso pai, você faria as obras do seu pai. Então, se Deus fosse, você, todo mundo quer ser filho de Deus. Pois então faz as obras de Deus, velho. Os escribas e fariseus, que não bebiam, não fumavam, que davam isso, faziam tudo direitinho, etc. Eles falam, não, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Deus. Ah, vocês são filhos de Deus? Eu não sabia. Estou sabendo agora que vocês são filhos de Deus. Pois então, por que vocês estão querendo me matar? Por que vocês não fazem a obra de Deus? Repara se a gente faz a obra de Deus. Qual a obra nós fazemos? Ué, mal e porcamente a gente lê um versículo, dois versículos por dia? A gente não está sendo, não servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, ó, vai lá e fala com fulano, ó, vai curar fulano que está doente, ó, vai lá atrás do fulano, do Não, a gente ouve muito a voz do diabo. Porque o diabo, ele também está falando. Amém, Cristiano? Quando ouvires a voz de Deus, quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus mandou, você vai. Deus mandou, você faz. Deus não mandou, eu não ouvi a voz de Deus, eu não sei, eu não vou. Se eu fizer, é pela carne. A responsabilidade é minha. É a carne que está fazendo. É a carne que está fazendo. A vontade da carne. Diz o pensamento. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade da carne e do pensamento, ainda nós não adquirimos o quê? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Vai mudar. Vai mudar muita coisa na nossa vida. Vai mudar. Amém? Ele vai tirar os nossos pecados. Ele vai mudar nossos costumes, nossos hábitos, nossos costumes, nossa maneira de viver. Vai mudar muita coisa na nossa vida. Como mudou na vida de Pedro, mudou na vida dos apóstolos. Né? Aí depois, quando os apóstolos foram morrendo, as verdadeiras testemunhas foram morrendo, a igreja foi enfraquecendo, e chegou no que é hoje. Chegou no que é hoje. Hoje, eu penso que a igreja, hoje,
ela precisa muito do Espírito Santo. Amém? Fulano foi abençoado, está sendo abençoado. Por quê? Porque comprou um carro, comprou não sei o que e tal, e pronto, acabou. O outro lá, fulano está uma bênção, porque casou, tal, etc. E o espírito da igreja, gente, era muito diferente do que o espírito da igreja que está aqui hoje. O espírito da igreja, o espírito de Deus, o Espírito Santo, era muito diferente do que tem hoje. Hoje cada um faz... Cada um anda no seu próprio caminho. O Bruno, lá de Séries, ele anda lá pro cara lá de Séries. De vez em quando ele vem aqui na casa ali, da como é que chama? Da Suzana. Né, Bruno? Passa por aqui. Mas o espírito da igreja hoje, vocês concordam comigo? Que é muito diferente do espírito da igreja. O que que falta? Né, filha? Cada um anda em seu próprio caminho, cada um faz a sua vontade, o seu desejo, cada um constrói a sua própria vida. Era muito diferente do que eles eram. Há muita divisão entre nós, muita separação. Não é o Espírito. O Espírito da igreja, da noiva, o Espírito de Deus. Isso eu acho que nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. Amém? Ou vocês entendem de maneira diferente? Vê Romanos aqui, por favor. Romanos, capítulo 8. Capítulo 6. Versículo 12. Capítulo 6. Vamos antes um pouquinho. Versículo 11. Vamos ler 11. Capítulo 6, versículo 11. Para a gente entender melhor. Vamos ver.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém. Como é que eu vou tirar? Como que o espírito mal vai sair de mim? Como que o espírito mal sai de mim? Quando é que ele sai de você? Está escrito assim: resista o diabo e ele... Todo mundo, resista... E ele? Quando é que ele vai sair de você? Como é que você resiste o diabo? Não fazendo, a irmã falou aqui. O jeitinho que você falou.
Não fazendo o que ele quer.
Pronto. Não fazendo a sua vontade. Não fazendo o que ele... Você pode falar de novo, mais alto, para todo mundo ouvir?
Não fazendo o que ele quer.
Pronto. Então, quando é que o diabo vai sair de nós?
Agora eu pergunto, enquanto nós estivermos fazendo a vontade dele, onde é que ele vai ficar? Ele vai sair? Ele vai sair de um lugar onde ele é bem tratado, onde ele é bem recebido, onde ele faz o que ele quer? Ele vai sair? Não vai, gente. Então, cabe a nós. Isso é que é conversão. Nós, em Efésios fala que a gente foi transportar, nós convertemos do poder de Deus para do poder de Satanás para o poder de Deus, das trevas para a luz. Porque eu decidi obedecer a Deus, eu decidi a não obedecer ao diabo. Eu decidi a servir a Deus. Então, isso vai acontecer quando você tomar a decisão. O espírito que entrou lá no comecinho da minha vida só vai sair o dia que eu não quiser mais. Deus, para salvar o homem, ele não obriga você sair do diabo. Ele não obriga você a abandonar o diabo. Ele quer você livre e espontaneamente. Quem quiser que pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu filho, quem quiser tornar, ele vai adotar você. Amém? Por enquanto, nós somos filhos de adoção. Você quer me seguir? Quer. Então, tudo bem. Eu vou dar para você poder, para você pisar aquele que dominava você. Você agora é maior do que ele. Porque eu vou te dar poder, do meu poder. Vou dar do meu, do poder de Deus para você. Sabe o que você pode dizer para o diabo? Não! Porque você tem o poder de Deus. Caso contrário, você falasse, não, o diabo acabava com nós. Mas agora não, eu posso dizer a ele, não. Por quê? Porque eu recebi poder de Deus, que é maior do que ele. Ele vai continuar me perseguindo. Mas eu, não fazendo mais a vontade dele, eu não agradando mais a ele, ele vai acabar. Fala, não, eu vou largar de mão do Toninho, porque realmente o Toninho, eu perdi o Toninho. Agora, o Ender eu ainda vou ficar rodeando ainda. Né? Eu estou dando exemplo. Né? Mas o Toninho eu vou largar de mão, porque o Toninho, ele converteu mesmo. Toninho converteu mesmo. Amém? O diabo vai sair de nós. Quando? Quando? Isso. Quanto mais você agrada um, desagrada o outro, vai ficar só um, não tem lugar para dois. Não tem lugar para dois. Não pode servir a Deus e o diabo. Não pode servir a dois senhores. Ou há de amar um ou de amar o outro. Só vai ficar no você um. Quando um entra, o outro sai. Apaga a luz, eu já ensinei isso lá atrás, no comecinho da igreja. Apaga a luz. Apaga a luz para nós, hein, filho? Tudo. Apaga a luz aí. Quer ver o que, que vai ficar? Aí, ó. Apaga essa também lá. Pronto. Saiu o Espírito Santo. Saiu Deus. E o que ficou? As trevas. Ficou as trevas. Pronto. Ele, a treva está dominando aqui ou não está? A luz desapareceu da nossa vida. Agora vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário? Vamos. Então, haja luz. Houve luz. A luz entra, as trevas saem. Tem jeito dos dois ficarem no mesmo lugar? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode amar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores. Por isso que Jesus falou, se você é filho de Deus, meu filho, faz as obras de Deus. Ou então, eu sinto muito, eu tenho que dizer que você é filho do diabo. Eu sinto muito, vou ter que dizer que vocês são filhos do diabo. Por quê? Por causa das obras. Então, acesa a luz, ela vai entrando, a luz que há em nós, não pode ser trevas. A luz que há em nós, ela tem que brilhar, ela tem que aumentar, cada dia mais tem que ser uma luz perfeita. Então, quer dizer, obediência total a Deus. Obediência total a Deus. Ser uma pessoa santa, justa, dirigida por Deus, guiada por Deus. Isso é que é, isso é que eu entendo do Evangelho. Amém? E cabe a cada um de vocês fazer isso. Pergunta para Deus, invoca o Senhor. Está escrito assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor, Senhor, você está me ouvindo? Porque se eu não estiver te ouvindo, aí o que, que você vai fazer? Fala para mim, ô Cezinha, se eu não estiver te ouvindo. Hã? Não é um sinal que ele está distante de você? Né, Bruno? Se você invocar o Senhor e ele não te responder, não te dá resposta, você não dá para entender claramente que ele está longe? Ué, por que que eu invoco o Senhor e o Senhor não responde? Por que que eu chamo o Senhor e o Senhor não dá atenção a mim? Aonde está o Senhor? Então você só vai descansar, você só vai parar, você só vai descansar quando realmente você começar a bater e ele abrir. Por isso que ele disse, olha, batei, abrir-se-vos-á. Aí ele fala aquela parábola da mulher que insistentemente foi atrás do juiz, até o juiz atendê-la. E isso... Nós não podemos ficar conformados com esse negócio de Pai Nosso que está no céu, santificado, seja vosso nome, tal. Então vamos voltar, vamos fazer as Ave Maria, não fica mais fácil? É, ué, porque agora nem Ave Maria, nem nada. Agora ficou pior, porque antigamente a gente até rezava, eu rezava meu texto, sentado lá, entendeu? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Deus dos Tuas, Esperança Nossa, tal. Agora... Nem uma coisa, nem outra. Nem santo na parede, nem santo em lugar nenhum. Né? Nem reza, nem faz nada. Não ficou pior? Ué, aí ficou muito pior. Ué. Nem reza, nem lê as escrituras, né? Nem faz uma oração, nem... Agora eles perguntam, o que é que você faz? Não, agora eu sou crente. Mais nada. Não preciso rezar, graças a Deus, eu não preciso rezar. Sou crente. Bem, agora eu não faço mais nada. Ou não é assim? Chega, deita e dorme, meu filho. Chega, deita e bate na cama. Graças a Deus que crente não precisa rezar. Não é assim, ó? Luciana. Adriano. É assim que você faz? Chega, deita? Hã? Você só olha se a... Bate a mão assim, ó. Bate a mão de um lado assim. Pra ver assim. Né, Adriano? Com Deus me deita, Deus me levanta. Eu de um lado, ela tá aí do outro. E ali, pronto. Marquinhos, é isso aí, Marquinhos? Mas está certo? Não. É que é, Guilherme? Deite aí. É desse jeito, realmente. O Guilherme falou direitinho. Dá o microfone para o Guilherme lá. Cadê o microfone?
É dessa forma aí, irmão. Chega, ele tá lá na televisão, tá dormindo. Pai, vai dormir. Aí já sai, já passa pro quarto, dormindo, não vê mais nada.
É. Tá meio camaleando?
Sai andando assim, achou a porta e já fecha, já acabou. É.
E deita e dorme, né?
Não, a verdade é essa.
É, a verdade é essa.
Porque pelo menos orasse antes de dormir, já bastava uma coisa, né? Não orou o dia todo, mas na hora de dormir, pelo menos orava. Já era consciência bem limpa.
Aí primeiro agora, a gente rezava, né?
É.
Não deitava sem rezar de jeito nenhum. Eu não deitava sem rezar de jeito nenhum. Até chegava meio bêbado, quando eu chegava meio bêbado, meio no fogo. Caçava o terço ali. Pelo menos um pedacinho assim do terço. Eu, pelo menos um pedacinho do terço assim, eu tinha que debulhar. Porque senão eu não deitava sossegado, não. Não deitava sossegado, não. Amém? Agora, graças a Deus, sou crente. Né? Amém, gente? Deu para entender? Versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que está o governo. Aqui que está o governo, ó. Tem o corpo, a alma e o governo. O governo é esse aqui, ó. Quem manda. Esse aqui, ó, o diabo passou a mandar depois que nós entregamos para ele. Ele passou a mandar, ele adquiriu o direito sobre nós. Ele passou a mandar, a governar, a dirigir. Aí, para tirar o governo dele, precisava de vir um maior do que ele. Então, Deus tirou. Foi Jesus Cristo que nos salvou dessa situação. Isso é que é salvação, gente. E Jesus Cristo nos salvou. Ele então entrou e passou a governar. Mas olha, está claro, se nós somos agora dirigidos, guiados por Deus, vamos fazer o quê? As obras de Deus, ué. Nós somos guiados por Deus. Nós somos dirigidos por Deus. Vamos fazer as obras de Deus. Amém? E procura saber na Escritura como é que são as obras de Deus. Vê se a igreja está fazendo a obra de Deus. A igreja que eu falo é eu, você. Eu estou preocupado com a minha, sinceramente. Às vezes a gente fica muito forçando pelos outros, esquece da gente, né? Esquece da gente. Eu estou preocupado com a minha. Estou quase largando vocês e cuidar da minha salvação. Amém?
Amém? Jaqueline, suas considerações. Deu para entender? Deu para entender? Tá. Mesmo? Deu para entender, Suzy? Deu? Então fala qualquer coisa para ver se entendeu mesmo. Qualquer coisa. Ou não é assim.
É? Depois passou para ser crente.
É. Sim. É. Não é. Eu estou querendo ver se entendeu. Calma, meus. Estou querendo ver se entendeu. Entendeu? Não, filho, você entendeu? Você concorda com isso? Então, explica para nós. Não. Só o Elder que falou um pouco. Você concorda, filho?
Amém.
Deu para entender? Porque você acha que deu para entender?
Nossa, deu sim.
É?
Deu para entender.
Mesmo?
Mesmo.
Aninha, você concorda? Deu para entender?
Deu para entender. Ajudou muito. Eu acho que a gente precisa escutar isso mesmo, porque como o senhor falou... A gente começa bem, buscando a Deus, só que para, né? Cansa.
Isso.
E continua vindo, assim, governado pelo diabo, sentando no banco, né? Sim. Mas não tem as obras, né? Sim. Parece que a gente cansa, para de buscar. E não pode ser assim. Assim, pelo menos comigo eu vejo que tem sido
para, né?
Eu já busquei
a
muito
A gente não
mais.
Alcançou ainda. A libertação total. Nós não alcançamos ainda... aquilo que Deus nos oferece, que é a natureza divina. A natureza divina é a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus. Nós ainda não alcançamos a natureza divina. Nós ainda não alcançamos. A nossa natureza ainda é má. Nossos pensamentos ainda são maus. Nossos objetivos, né? Nossas vontades ainda são carnais. Isso é sinal de que o governo ainda não mudou. Às vezes você está lutando, você está pelejando. Amém, graças a Deus. Eu acho que essa igreja aqui é uma igreja que luta, que peleja, porque o que ela escuta... Né, Lucimar? Não é fácil, não. Olha que não é fácil. Só Deus sabe. Deus vai julgar. Deus é justo para julgar o esforço que essa igreja faz. Eu tenho certeza que essa igreja aqui, ela esforça. Amém? Deus não vai nos condenar por falta de esforço, por falta de... não houve, não tinha palavra, não tinha... Ninguém chamava atenção, todo mundo deixava fazer o que quer, não. E essa igreja, ela realmente sofre por causa disso. Ela sofre, porque ela faz, ela se esforça. E o reino de Deus é alcançado com esforço. Se Deus quiser, nós vamos chegar a esse ponto de ser dirigido, guiado, governado por Deus. Amém? Aqui, ó, a Jaqueline está... Amém, graças a Deus.
Não, é que eu achei interessante que isso que o senhor falou, que quando a gente, antigamente a gente fazia mais, né? A gente não tinha entendimento, fazia as coisas sem entendimento, mas fazia mais do que hoje. Quer dizer, hoje que a gente está tendo mais entendimento, a gente não faz. Eu estava lembrando que quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha uma amiga da igreja, que era uma senhora, a gente passava várias noites jejuando, começava a jejuar às 6 horas e passava a noite inteira acordada, orando, lendo a Bíblia, jejuando. No outro dia, quando amanhecia, a gente já saía, ia em alguma casa pregar para alguém, orar para alguém que estava doente, e não tinha entendimento, fazia isso, né? Hoje que a gente tem mais entendimento aqui, que Deus está dando para a gente essa palavra... A gente não faz nada disso, nada, mas nem lê a Bíblia mais, até esqueceu o que leu, que já Então tinha que aproveitar agora que a gente, que Deus está dando essa palavra, está dando entendimento para a
gente. E isso é porque nós estamos num tempo de muitas trevas, uma época de muitas trevas. Vai ficando cada vez mais difícil. Realmente, eu não digo que seja até culpa nossa. É um mundo que está com essa dificuldade toda. As trevas, a tribulação é demais, as trevas tomando conta, etc. E alguma coisa precisa ser feita, né, Marquinhos? Amém, Silvano? Concorda ou não?
Verdade mesmo. Se um espírito guiar o outro, a dirigir, né? Tem jeito de ser dirigido pelos dois ao mesmo tempo. Como o senhor falou, quando Pedro estava lá, Jesus falou, esse espírito era do diabo, né? Depois lá na frente, falou, quem diz os homens que eu sou? Falou, esse espírito é de Deus. É isso que Deus quer, né? Aquele que esse espírito bom, humilde, aquele espírito que estava em Cristo, os apóstolos, né? E essa é a luta nossa. Acho que dá muito exemplo também daquela vasilha da água, né? A água suja vai saindo, a água limpa. Jesus, sua voz está limpa pela palavra que eu tenho que falar. Então a gente vai sendo. Eu creio que Deus tem falado conosco é o suficiente para nos limpar. Levar a ter esse Espírito de Deus. Né, que a igreja precisa. Quem tem o Espírito de Deus é guiado por Deus.
Amém. Quem é dirigido, guiado por Deus,
tem o Espírito de Deus.
As obras dele
é de Deus.
Testificam, né,
que é de Deus. Né?
Jesus, ele era tranquilo, ele dizia, examina, vê. Qual o mal que eu faço? Qual o mal? O que eu fiz de mal? Vocês estão me prendendo? Vocês estão me julgando? Por qual mal? Qual foi o crime que eu cometi? Que coisa boa, né? A pessoa ter essa... Né, Silvana? Alguma coisa contra mim? Eles não tinham nada contra ele. E é isso que a gente precisa também chegar diante de Deus, né, se algum mal há em mim, que o Senhor possa mostrar. Bem? Valeu aí, Celinho?
Amém, irmão. Assim, eu gostei demais da palavra. Realmente Deus fez a gente entender coisas que a gente não entendia, não compreendia. Então eu gostei demais. Ela realmente foi muito importante, né? Para mim, para minha vida. Agora, eu só diria o seguinte, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero que ele me guie, porque, na verdade, eu concordo com o menino ali, que ainda não é o Espírito de Deus que dirige a vida da gente. A gente faz muito o que a gente quer, né, a vontade da gente ainda prevalece. Então, o diabo está mandando ainda, com certeza. Mas a gente fica triste e ao mesmo tempo, assim, com muita vontade de que o Senhor, que Jesus Cristo venha, que o Espírito Santo, o Espírito dele, possa realmente governar a minha vida, a nossa, né?
O que assim que chamou mais sua atenção, assim, foi?
Não, olha, tudo chamou atenção. Tudo foi, assim, importante demais, né? Assim, ficou muito claro que que nós, a constituição do homem, né? Corpo, a sua própria alma e o diabo mesmo. A gente às vezes não quer dizer, né? E realmente é isso. É o diabo. A gente nasce com ele e para largar e para deixar, é uma dificuldade enorme. Mas a gente viu também a importância dessa mudança, da substituição desse terceiro espírito, né? Quer dizer, do terceiro espírito, né? A substituição do diabo pelo Espírito Santo. Como a vida muda, né? Como Deus mostrou isso pra gente, né? Que vale a pena buscar, que vale a pena esforçar para que o Espírito de Cristo possa realmente reinar na nossa vida, né? A gente só tem a ganhar realmente com isso.
Amém.
É?
Amém mesmo, né? É. Tem um versículo que fala assim: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado concebeu minha mãe. Mas quando a gente era criança, fazia as coisas de criança. Quando a gente vai crescendo, né, temos sido abertos nossos olhos, Jesus falou, vai e abre os olhos do povo. O que é abrir os olhos do povo? Exatamente falar isso. Abrir os olhos das pessoas, fazer com que elas entendam. Que elas, nós precisamos de salvação. O que é salvação? Nós precisamos de um espírito que nos converta do mal para o bem. Nós precisamos de um espírito que nos governe, que nos dirija no caminho do céu. Senão nós estamos todos perdidos. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Já está condenado, já está perdido. Por quê? Porque ele já nasce em pecado. Ele já nasce em pecado. Amém? Então Deus mandou abrir os olhos, exatamente. Falou, vai, abre os olhos. Ensina. Converta-os das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Tira eles do governo de Satanás. Então essa é a obra nossa. Sabe que o diabo fica enrolando a gente com problemas pessoais. O diabo fica enrolando a gente com coisas, sabe? Como ontem, uma visão que a Carmen teve, que a gente abria a porta de casa e subia correndo a escada, descia correndo a escada. Numa dessas, a gente esquece a porta aberta, ou com tanta pressa, abriu a porta e subiu a escada correndo. Né? Enquanto estava lá em cima, entrou um mendigo, entrou um demônio, simbolizando ali por um mendigo, né? E entrou e ficou debaixo da escada. E ele passou a morar lá embaixo da escada, está lá em casa, debaixo da escada. Por quê? Porque deixou a porta aberta. Alguém deixou a porta aberta. Não sei se foi eu, Amilson, Daniel. Alguém deixou a porta aberta. Né? E qualquer um de nós precisamos de ser guiados por Deus. Tudo. Para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, né, pela graça, porque é pela graça do Senhor. Na verdade, não há nenhum mérito, nenhuma vantagem nossa, da carne, mas é pela graça do Senhor. É pela misericórdia do Senhor que nós ainda vivemos. Pela misericórdia do Senhor, nós ainda temos esperança de sermos guiados por Deus, sermos dirigidos por Deus, de ter a comunhão com Deus. Ter comunhão, sentar na mesa do Senhor. E ter comunhão com o Senhor. Quantas vezes nós cantamos, falamos coisas bonitas, mas de repente praticamos muito pouco. Gostaríamos de entrar na tua casa, trocar o seu lençol, fazer as coisas do Senhor, morar, habitar, seria uma maravilha. Mas o que será que nós temos feito na prática para que isso ocorra? Na prática, para que isso aconteça? se é verdade nosso desejo de tê-lo em nosso coração, se é verdade o desejo de colocarmos em prática aquilo que nós temos cantado. Como seria bom, Jesus. Como seria bom se nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, como o Senhor tinha com o Pai. Tudo que o Senhor pedia ao Pai, Ele fazia. Como o Senhor adquiriu essa força, esse poder, essa autoridade. É o mesmo caminho que o Senhor deixou para nós. Se nós andarmos nele, nós vamos também conseguir isso. Conseguir essa comunhão. Essa forma. Eu imagino gostosa, preciosa, de viver, falar com Deus. Dá-nos forças para nós resistirmos às trevas. Dá força à igreja para que ela resista ao pecado e permita que a luz venha realmente encher, prevalecer em nossa vida. Até que nós possamos, Pai, ter absoluta certeza de que servimos o céu, que nada mais pode nos separar de Ti. Nada mais pode roubar das Tuas mãos aquele que Te pertence, aquele que já é Teu, aquele que o Senhor já comprou, aquele que já está como ovelha do Teu pasto. Ajuda, nós te pedimos, em nome de Jesus. Ajuda, tem misericórdia.